de violência, por menor que para você ela possa parecer, denuncie e se afaste, porque a evidência científica que existe sobre o ciclo da violência é que sim, ela pode começar pequena, mas evolui e isso pode ser muito rápido para um feminicídio. 8h34 da manhã, quem já chega por aqui com a gente é a Paula Nobre, com informações da previsão do tempo para esse meio de semana, que tem chuva, que tem sol, que tem calor, que tem frio, e é outono.
E é outono, pois é, e olha como a gente passa por essa estação de transição, que é o outono, saindo da estação mais úmida e caminhando para uma estação mais seca, e aí a gente tem as duas características na mesma estação, áreas do Brasil onde está mais quente, outras onde a temperatura está mais baixa, umas áreas de tempo firme e outras com chuva. Eu trouxe para vocês analisarem comigo o sistema meteorológico que está atuando neste momento, tá, no Brasil. Olha só, ele se chama VECAM. O que acontece? Nas bordas desse sistema, vocês conseguem observar, você que está acompanhando por televisão, que ele é um círculo. Nas bordas desse sistema é onde ele manda a chuva. Então, tem chuva hoje na região centro-oeste do Brasil, tem chuva hoje em áreas do Tocantins, olha só. Tem chuva hoje em alguns pontos do estado de São Paulo também. Porém, no centro desse sistema, o tempo fica firme. Ele está posicionado em áreas de Minas Gerais. Então, Minas Gerais hoje, a chance é de menos chuva. Mas onde ele vai demandar muita chuva, muita instabilidade, a nossa próxima tela vai mostrar para vocês, em áreas da região centro-oeste do Brasil. Nós temos Brasília hoje com 35 milímetros, Goiânia com 30 e Campo Grande com 30 milímetros. Nessas áreas, a temperatura quase não sobe também, por causa do acúmulo de umidade. Não chega nem a casa dos 30 graus. E olha que interessante, aqui na capital paulista, a temperatura hoje chega aos 30. Na região centro-oeste, onde o calor predomina praticamente todo ano, a temperatura vai ficar na casa dos 25 graus.
Bem diferente. De uma região para outra.
Exatamente. Nós temos o nosso mapa de chuva para hoje, que vai mostrar outras áreas do Brasil onde tem concentração de umidade. Na região nordeste do país, muita atenção. Nós ainda temos a ZECIT atuando, um outro sistema, a zona de convergência intertropical atuando na região nordeste. Esse sistema vai provocar chuva em áreas do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Interior do nordeste também, principalmente interior da Bahia hoje, tem chance de chuva. Chove também em toda a região norte do Brasil. E onde o tempo vai ficar firme hoje, Bia? Somente em áreas do extremo sul gaúcho e algumas áreas do leste paranaense.
Só nesse amarelinho do mapa?
É, Curitiba hoje tem tempo firme, o resto é tudo chuva. Curitiba tem tempo firme para hoje e na capital paulista, muita atenção, já tem pancadas de chuva para hoje de fraca, moderada intensidade e amanhã de moderada, forte intensidade, tá? Então, a tendência é de chuva mais forte por causa desse calor que a gente está vivendo por aqui.
Temperaturas que você comentou.
Exatamente. As temperaturas, a gente tem essa diferença grande, né? Por exemplo, 30 graus aqui na capital paulista e aí a gente tem 24 graus em Brasília com tempo mais fechado. 23 graus em Porto Alegre por causa da passagem da frente fria na região. A temperatura segue baixa e nós temos 29 graus no Maranhão para hoje.
Perfeito, então. Daqui a pouco você volta com mais...
Daqui a pouco eu volto com mais.
Valeu, Paula.
Tchau para você, tchau para o Cine.
Valeu. Quero falar de uma pesquisa eleitoral agora da Atlas Bloomberg, que mostra o atual presidente Lula liderando o ranking dos mais rejeitados. Vamos dar uma olhada, então, aqui no nosso telão para mostrar qual é a rejeição? A rejeição de líderes políticos, segundo a Atlas Bloomberg, mostra Lula com 52%. Jair Bolsonaro vem na sequência com 48%, embora não vá concorrer nesse pleito, porque está inelegível e também com condições de saúde precárias. Flávio Bolsonaro com 46%. Michele Bolsonaro também aparece nessa pesquisa com 43%. Renan Santos do Missão com 42%. Nicolas Ferreira com o mesmo número, um pouco abaixo inclusive, e Eduardo Leite com 40,6%. Vamos para mais uma tela aqui, para vocês que nos acompanham, Bia, vamos entrar.
É isso, nós temos aqui a rejeição dos líderes políticos simulando outros nomes. E aqui aparece então o Ronaldo Caiado do PSD com 40,5% de rejeição para os entrevistados. Ratinho Júnior do mesmo partido tem 39,6% de rejeição. O Zema do Novo 38,9%. Tarcísio de Freitas do Republicanos 37,5%. Fernando Haddad é rejeitado por 36,5% dos entrevistados, ele do PT. Ciro Gomes do PDT por 34,5%. E quem não quis escolher nenhum dos nomes colocados no levantamento, menos de 1%. Vamos avaliar esse cenário aqui de rejeição? Colocar já o Lucas Merreiro para vir para essa conversa, Merreiro, porque a gente está observando aqui que, apesar de todos terem um percentual até elevado, mesmo os que eram possíveis candidatos, ou são ainda, do PSD, lidera realmente a rejeição entre Lula e o sobrenome Bolsonaro, sendo simulado ali com três pessoas diferentes.
Sim, Bia, essa pesquisa mostra pra gente que rejeição não é tudo. Não é porque um candidato é mais rejeitado que ele necessariamente terá menos votos. Aliás, pelo contrário, a gente pode ver aí que os governadores têm uma rejeição muito menor que a de Flávio Bolsonaro, por exemplo. Só que quem é que tá liderando aí em muitas pesquisas ou em segundo lugar? É o Flávio Bolsonaro. Paradoxalmente, por incrível que pareça, um candidato que tem mais votação, ele também tem mais rejeição. Isso porque essa rejeição, na verdade, muitas vezes ela demonstra um índice de conhecimento. Então, o Flávio Bolsonaro, ele é muito conhecido. Por isso, ele também será muito rejeitado e terá também muito mais votos, né? A mesma coisa acontece com o Lula, né? Que também é muito conhecido e muito rejeitado. Então, muitas vezes, a gente não pode se apegar a essa questão da rejeição e olhar para determinado candidato e dizer assim, ah, esse é pouco rejeitado, quer dizer que ele tem mais chances de ganhar. Não necessariamente. Nesses casos, a pouca rejeição pode significar pouco conhecimento, e aí significa que também será pouco voto.
Exatamente. Agora eu quero falar da rejeição, o Fernando Capês, relacionada à competitividade que Flávio Bolsonaro tem alcançado nas últimas pesquisas. Ou seja, o presidente Lula tem uma rejeição maior do que ele e Flávio Bolsonaro tem conquistado uma aceitação que em algumas pesquisas, inclusive nesta aí, o coloca à frente ou tecnicamente empatado com o presidente Lula. Pode ser um trunfo na mão da família Bolsonaro nesse momento?
Olha, assim, eu acho que esse crescimento do Flávio Bolsonaro tem a ver com o aumento da rejeição do atual presidente Lula. Ou seja, a maioria dos eleitores, nesse momento, quer qualquer um, menos o presidente Lula. Desculpe, menos o presidente Lula. Então, o que acontece é o seguinte, a margem de crescimento que um candidato bem votado tem para a próxima eleição é muito pequena. Porque a população está muito polarizada e ela já tem aquele que ela não quer e não vota de jeito nenhum. Ou seja, o candidato ele tem para crescer 5, 6, 7%. Vai ser uma eleição plebiscitária. Quem apoia o atual governo e quem é contra o atual governo. Por isso, eu acho que os que têm mais voto e mais rejeição são os favoritos, mas vão trabalhar dentro de uma margem muito pequena de eleitores indecisos.
A gente está aqui no Jornal da Manhã repercutindo o levantamento do Atlas Bloomberg, que mostra o índice de rejeição e de aprovação dos brasileiros sobre os nomes de possíveis líderes políticos. E agora nós temos também sobre a avaliação, como que a população se posiciona sobre o governo Lula. Quem considera ruim ou péssimo, lidera quase metade da população nesse extrato aqui de pesquisa, com 49,8%. Bom ou ótimo, 40,6%. Irregular, 9,6%. Ou seja, se a gente fosse aqui levar em consideração os que consideram o governo ruim ou péssimo, junto com o regular, ainda ficaria muito mais à frente daqueles que avaliam de forma positiva a atuação do governo federal. Merreiro, você comentou antes com a gente que a rejeição não necessariamente significa que aquele candidato não vai ser votado ou que ele vai ter mais ou menos votos do que o adversário. Agora, sobre rejeitar ou achar ruim, ter uma avaliação negativa a respeito do governo federal, isso sim tem um impacto diferente para o Lula.
Com certeza. Aí sim a gente está falando de um problema para aquele candidato. Porque no caso do Lula, ele é presidente. Ele foi presidente agora ao longo dos últimos 4 anos. Então essa é uma avaliação específica que as pessoas têm, uma percepção que elas têm em relação ao governo que vem ocorrendo. Né? Como o Capês colocou, se é uma eleição, né, quando a gente está falando de eleição que envolve reeleição de presidente, né, que define se o governo foi positivo ou negativo, isso é muito problemático para o Lula. Por quê? As pessoas vão para o supermercado, elas notam a subida nos preços, elas vão abastecer o carro, elas notam o aumento na gasolina, elas percebem que o tempo todo é o PT inventando, né, uma nova taxação. Claro que eles sempre com aquele pretexto de que eles estão taxando os super ricos, mas na prática a gente sabe, quem mais paga proporcionalmente os impostos são a classe média baixa. As pessoas sentem o impacto dessas coisas e acabam avaliando negativamente o governo. É claro que também temos aqueles vários esquemas de corrupção, escândalo do INSS, do Banco Master, né? Que também prejudicam duramente a imagem do governo. Então, tudo isso são fatores que, no final das contas, pode levar a pessoa a acabar escolhendo não votar no presidente Lula nessa eleição. E aí, sim, a gente está falando de um dado que é muito prejudicial. O Lula nunca enfrentou, numa constante assim, uma rejeição tão grande, né?
Ô Capês, o quanto esse dado é preocupante para um governo que quer tentar uma reeleição? Porque a avaliação negativa e irregular, elas somam quase 10, se a gente colocar as duas, são 59% contra 40% de avaliação positiva.
Sem dúvida, a esperança, a pouca esperança que o governo deve se apegar é que essa avaliação negativa ela pode variar. Agora, a questão dos escândalos, principalmente do Banco Master, esse desgaste do Poder Judiciário que o eleitor enxerga como colado no presidente Lula e, sobretudo, a questão econômica, tende a influenciar. Se a situação econômica não melhorar, nós estamos com uma guerra aí que afeta a economia mundial, uma guerra que não parece ser de curta duração. Temos um escândalo que tende a se perpetuar, no mínimo, até o final do ano. E temos a questão econômica. O Cine, quando foi o presidente Bill Clinton, disputou as eleições em 1992 contra o George Bush, o pai, que vinha da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo, com uma popularidade em alta, o seu assessor James Carville disse: "That's the economy, stupid. Vamos bater na economia." E a economia vai influenciar decisivamente. É um governo que não tem um projeto econômico, vai que nem uma biruta de aeroporto, não sabe para onde vai, cada hora tem um improviso. E o que acontece é isso. Quando chega uma situação, não tem planejamento e começa a enfrentar as coisas de maneira casuística. Isso tudo está afetando a avaliação do governo. E se continuar assim até o final, vai ser difícil o governo se reeleger.
Lembrando que nós estamos aqui repercutindo já, desde o início desse ano, as principais pesquisas em processos eleitorais a nível nacional e estaduais também, para deixar você bem informado sobre o processo que está se aproximando. O conteúdo na íntegra você encontra também acessando jovempan.com.br.
Agora 8 horas e 46 minutos.
Repita.
8h46 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que o sistema de saúde da Prefeitura de São Paulo foi eleito o melhor serviço público da cidade por 5 anos seguidos? Pois é, são 34 UPAs com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e 90% dos procedimentos são resolvidos ali mesmo, sem precisar encaminhar para outro local. Muito bom, né? O SAMU também está mais preparado. A Prefeitura adquiriu novos veículos, são 144 ambulâncias, 80 motolâncias e um heliponto para emergências. E agora, com os novos protocolos para os casos de infarto agudo do miocárdio, a mortalidade caiu de 30% para 4%. Isso tem salvado a vida de muita gente. Tudo isso com a prefeitura bancando 83% dos gastos de saúde pública da cidade. São mais de 1.000 unidades de atendimento. E pode ver que tem uma perto de você. Prefeitura de São Paulo.
9.
Repita.
8 horas 49 minutos.
A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas somou mais de 220 bilhões em fevereiro. Arrecadações recorde atrás de recorde, né, Langani?
É,
e aí a gente fica tentando entender por que que não conseguimos equilibrar as contas, sendo que a arrecadação cresce tanto.
Pois é, porque o gasto sobe mais do que a arrecadação. Agora, de qualquer maneira, é um número muito expressivo. Quando a gente fala 222 bilhões de reais no mês de fevereiro, é algo extraordinário, puxado principalmente pelo aumento do IOF. Lembra quando o governo aumentou o IOF, Evandro? Ele falou, não é para fins arrecadatórios, imagina, é um imposto regulatório, né? É um somebody love ali, como já diria aquele velho
personagem. Tudo está na
personagem.
Forma de falar.
Tudo está na forma de falar, exatamente.
Ele começa a falar, fica todo mundo assim.
É isso, aí na hora do vamos ver, né, contribuiu muito para essa arrecadação recorde. Mas não foi só isso também, né? Houve uma forte arrecadação previdenciária, isso reflete o aquecimento no mercado de trabalho. Se tem mais gente trabalhando na formalidade, aumenta também a arrecadação previdenciária. De qualquer maneira, subiu 5,7% em termos reais, ou seja, já descontando a inflação, Evandro.
E isso é em relação ao mesmo período do ano passado,
perfeito,
tá, pessoal?
Fevereiro de 2025. Agora o governo, ele vai lançar os gastos públicos, né? O relatório de gastos públicos que ainda não saiu. Mas, por enquanto, arrecadação muito forte, mas, geralmente, o gasto é maior do que a arrecadação, a conta não fecha, o endividamento sobe. Está para sair o relatório de gastos públicos.
Valeu, seu Alangani.
Até.
Olha, a gente acabou de falar de feminicídio com a Danúbia Braga ao vivo de São Paulo e agora temos informação também sobre o aumento de casos em Minas Gerais. No início desse ano, esses dados mostraram essa alta. Rodrigo Costa ao vivo para trazer no detalhe. Parece que não é exclusividade de nenhuma região do país. Estamos todos enfrentando esse problema. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia. E os números de Minas Gerais, eles não são animadores. Nos dois primeiros meses de 2026, 32 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado. Segundo dados do Ministério da Justiça, isso representa uma alta de mais de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente nesta segunda-feira dessa semana, dois casos de feminicídio e uma tentativa foram registrados em Belo Horizonte e também na região metropolitana, o que mostra a gravidade do tema. Em Ribeirão das Neves, a Polícia Militar investiga a morte de uma mulher de 40 anos. Segundo a corporação, ela foi atacada dentro de casa enquanto dormia com golpes na cabeça, desferidos com um pedaço de madeira. O principal suspeito é um vizinho que foi preso poucas horas após o crime e que confessou a autoria, alegando desentendimentos anteriores com a vítima. Na cidade de Betim, em um bairro da cidade, o corpo de uma adolescente de apenas 16 anos foi encontrado após dias de desaparecimento. Ela foi morta por dois jovens de 18 e 19 anos que se entregaram à polícia, confessaram o crime e indicaram o local onde o corpo estava, em uma área de mata. Ela foi atingida por 6 tiros. Em Vespasiano, também na região metropolitana de BH, uma mulher de 37 anos sofreu uma tentativa de feminicídio, sendo esfaqueada pelo companheiro na rua onde mora. Segundo a polícia, a família relata que ela já havia sofrido agressões antes. São casos de extrema violência contra a mulher em Belo Horizonte e, como eu disse, Bia Cine, números, nada positivos e bem desanimadores.
Valeu, Rodrigo Costa. Eu quero falar também da quantidade real de casos de febre do Oropoxo na América Latina e no Caribe, que é consideravelmente maior do que a registrada oficialmente. Vamos entender essa história com o nosso David Diogo. Conte, meu amigo.
Pois é, Cine, estudos revelam que cerca de 9 milhões e 400 mil pessoas já tenham sido infectadas pelo vírus do Oropouche. Por meio de cálculos matemáticos, dados históricos e até análises ali de hemocentros, os pesquisadores chegaram a esse número e comprovaram que o vírus já circula na América Latina e também no Caribe desde 1960. Só no Brasil, para a gente ter ideia, seriam aproximadamente 5 milhões e 500 mil casos da febre do Oropouche. O recente surto do vírus ocorreu em 2023, quando chamou a atenção no Brasil e em outros países da América Latina, não só pela magnitude de casos, mais de 30 mil registrados só no território brasileiro, mas também pela morte, né? Houve um registro de morte confirmada aqui no Brasil, causada pela doença e pela rápida disseminação para todos os estados brasileiros, deixando de se restringir apenas na região amazônica, nos estados do norte do país. Diante desse cenário, no início desse ano, a Organização Mundial da Saúde também demonstrou preocupação com o vírus e fez aí um apelo para acelerar o desenvolvimento de ferramentas de prevenção e combate à doença. Dois estudos foram publicados nesta terça-feira, ontem, em duas revistas, né, reconhecidas, prestigiadas mundialmente. Estudos esses que começaram na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e contou com a parceria da USP, a Universidade de São Paulo. E aí os pesquisadores comprovaram que o impacto do vírus é muito maior do que o retratado nos dados oficiais. Os pesquisadores, eles detectaram que o vírus está em circulação contínua, embora muitas vezes em níveis tão baixos que se tornam quase indetectáveis pelos sistemas de vigilância comuns. A doença, vamos lembrar aqui, ela provoca sintomas semelhantes ao da dengue. Então é sempre bom se prevenir e, claro, sempre estar aí, né, procurando exame, se sentir algum tipo de exame parecido com o da dengue, até mesmo com o da chikungunya, procure um posto mais próximo. Eu volto com vocês, Cine, Beatriz.
Muito obrigada, David e Diogo, pelas informações. A gente vai trazer já já informações também envolvendo a avaliação do governo de Donald Trump. São várias camadas do que a gente está falando aqui, mas também sobre um reforço na região do Oriente Médio, com mais tropas, inclusive de paraquedistas, sendo enviadas para a região do Golfo Pérsico. Ô, Eliseu Caetano, ajuda a gente a entender. Agora há pouco nós conversamos sobre uma carta de paz que Donald Trump estava fazendo para enviar para o Irã, mas ao mesmo tempo está dando indícios de uma incursão terrestre?
Exatamente isso. São informações desencontradas que são emitidas pela própria Casa Branca nesse momento. Talvez, Bia, e muito talvez, com um intuito mesmo de confundir não apenas a opinião pública, mas também a mídia e, claro, os mais interessados nesse conflito direto. Porque ao mesmo tempo em que o presidente dos Estados Unidos fala sobre uma carta de paz, uma proposta de paz para o Oriente Médio, que inclusive, segundo ele, já estaria sendo negociada lá no Irã, ao mesmo tempo, reforço, existe todo um trabalho sendo feito nos bastidores e já de conhecimento público para reforçar a pressão militar lá no Oriente Médio, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Donald Trump, ao mesmo tempo em que enviou uma carta de paz, uma proposta de paz para o Irã, aqui nos Estados Unidos já se articula, já se prepara para elevar a tensão lá no Golfo Pérsico, que deve voltar a atingir níveis críticos nas próximas horas diante da possibilidade de um novo ataque militar dos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas intensificaram a presença militar lá na região e devem aumentar esse efetivo com o envio de tropas adicionais, de unidades de elite. Isso enquanto mantém esse plano de paz. Nos últimos dias, Washington reforçou significativamente sua estrutura lá no Golfo Pérsico e a gente tem acompanhado isso aqui na programação da Jovem Pan, né? Incluindo o deslocamento de milhares de militares e de ativos estratégicos, navios, submarinos, aviões, porta-aviões. A movimentação é interpretada aqui nos Estados Unidos como um sinal claro de uma preparação para uma possível ofensiva. Apesar disso, fontes indicam que parte das ações militares foi temporariamente adiada para abrir espaço para as negociações. Aquele adiamento de 5 dias que Donald Trump falou na última segunda-feira. E pelo menos 3 mil soldados da brigada, da divisão aerotransportada, paraquedistas, estão preparados aqui para voarem para o Oriente Médio. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. Ou seja, faço o que eu digo, não o que eu faço, mas eu acho que o Capês deve ter algum ditado mais interessante para essa atitude de Donald Trump.
Não, que sim. Ou seja, o Irã, enquanto tiver bambu, vai lançar flecha. Porque enquanto ele tiver mísseis, e ele tem bastante ainda em estoque, ele vai manter fechado o Estreito de Hormuz. Não se muda um regime apenas com bombardeio aéreo. É necessário o chamado boots on the ground, ou seja, vai ter que entrar em penetração terrestre. E isso o Trump não planejou. É uma guerra em que ele começa a dar esses sinais equívocos, ele quer fazer a trégua, mas manda paraquedistas. Ele quer fazer a paz, está negociando, mas intensifica os bombardeios. O Trump, nesse momento, não sabe o que faz, está perdido e não sabe como recuar de uma guerra que ele iniciou sem ter o devido planejamento.
Valeu, Capês.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária da nona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Agora 9:03.
Repita.
9:03.
O Tribunal de Contas da União decidiu suspender o processo de análise da atuação do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master. Igor Damasceno, é mais um capítulo. Explica pra gente o que existe por trás dessa decisão que parece burocrática.
Beatriz, a suspensão foi determinada pelo relator do caso, ministro Jonathan de Jesus, ali no Tribunal de Contas da União. Segundo ele, a suspensão vai ficar válida até que outras investigações sobre o Banco Master sejam concluídas. Inclusive, o Tribunal de Contas até solicitou acesso a algumas das investigações e informações que foram colhidas durante as diligências cumpridas pela Polícia Federal. Claro, aquilo que é considerado sensível e sigiloso não deve ser compartilhado com a Corte de Contas, mas o caso é que essas investigações precisam ser concluídas para que o processo ali no TCU seja de fato finalizado. O que que a Corte de Contas analisa nesse momento? Se por acaso o Banco Central foi precipitado ao acabar liquidando, fechando as portas do Banco Master. Essa foi uma decisão tomada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, E o Tribunal de Contas da União começou a analisar se não foi cedo demais, com que base, qual as informações ele tinha para então tomar uma decisão desta magnitude. Agora, a área técnica do Tribunal de Contas já enviou ao ministro Jonathan de Jesus que, na verdade, de fato, o Banco Master não tinha saúde financeira para continuar operando, estava ali já bastante prejudicado, o que poderia causar um rombo no fundo garantidor de créditos, algo que de fato aconteceu, e que o Banco Master não tinha mais condições de operar. Essa foi a conclusão da área técnica do Tribunal de Contas da União, recomendando então ao ministro Jonathan de Jesus que, na verdade, Gabriel Galípolo tinha base legal e motivo para liquidar o Banco Master. Então, a área técnica concordou com a decisão do Banco Central e essa decisão, essa concordância já está na mesa do ministro Jonathan de Jesus. Diante dessa situação, então o processo vai ser suspenso até que as investigações sejam concluídas e novas informações sobre o caso sejam divulgadas. Mas o Tribunal de Contas deve ir no mesmo caminho do Banco Central e concordar com a liquidação do Banco Master. Lembrando que mesmo que se não houver concordância, a Corte de Contas não tem competência para reabrir as portas do Master. É apenas para dar um parecer. Beatriz, Evandro.
Obrigada, Igor Damasceno, que, ó, vocês estão vendo, o Igor está lá na frente do DF Star, o hospital em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda está internado, sem previsão de alta, e qualquer novidade ele vai trazer aqui para a gente, boletim médico ou informação de saída do Bolsonaro do hospital para prisão domiciliar. Mas antes, Igor Damasceno, até se surgir alguma informação sobre isso, mas eu gostaria que você também nos informasse sobre a CPMI do INSS. Teve a decisão do Mendonça para prorrogar, mas ela ainda precisa ser referendada, é isso?
Exatamente. Inclusive, o plenário da Corte, o Supremo Tribunal Federal, vai analisar essa decisão individual do ministro André Mendonça a partir de amanhã. Vai ser no plenário físico, com todos os 10 ministros do STF. Eles vão analisar os motivos os quais fizeram André Mendonça dar esse prazo a Davi Alcolumbre para prorrogar a CPMI. E se, porventura, Davi Alcolumbre não se pronunciar, o próprio presidente da comissão, Carlos Viana, deverá então fazer essa prorrogação de forma oficial. A expectativa é que pelo menos a maioria dos membros do STF concorde com o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso ali no STF, e que, de fato, a CPMI ganhe uma sobrevida, ganhe algumas semanas a mais. A principal justificativa, o principal argumento, é que nem todas as pessoas ainda foram ouvidas. O próprio Gabriel Galípolo e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tiveram requerimentos aprovados para comparecerem à comissão, algo que ainda precisa de um tempo para que eles, de fato, vão até a CPMI do INSS. Além disso, tem aqueles depoentes que faltaram. É o caso, por exemplo, da Marta Graeff, que sequer chegou a ser localizada pela CPMI. Então, Carlos Viana alegou a André Mendonça que os trabalhos foram muito prejudicados, que ele precisa de uma sobrevida para dar continuidade e finalização nesse trabalho. André Mendonça concordou com Viana, mas agora a decisão precisa ser referendada pelos ministros do STF. 6 formam maioria de votos, então a expectativa é que, de fato, a CPMI seja prorrogada. Agora, se isso não acontecer, ela deverá encerrar os trabalhos já neste sábado, dia 28 de março.
Valeu, Igor Damasceno. O empresário Thiago Brenan, que foi condenado a mais de 20 anos de prisão por estupro e agressão contra mulheres, foi transferido para a penitenciária 2 de Potim. O David de Tarso vai contar as informações para a gente agora. Fala sobre essa transferência, meu amigo.
Exatamente. Então, Thiago Brenan, condenado a mais de 20 anos por agressão contra as mulheres e até mesmo estupro, foi transferido ontem, no fim da tarde, da penitenciária 1 de Guarulhos para Potim 2. Potim 2 tem se tornado a nova Tremembé. A gente relembra que desde novembro do ano passado, Thiago Brenan tinha saído então de Tremembé, que agora migrou para o regime semiaberto, por isso não é mais conhecida como a penitenciária dos famosos, até mesmo virou motivo de série. E agora Potim 2 tem se tornado o novo centro desses presos mais conhecidos, de casos midiáticos, né, que ganharam repercussão em toda a imprensa. Então Thiago Brenan foi transferido para essa unidade e deve permanecer por lá, cumprindo a pena contra essas mulheres. Ele responde a 9 processos, alguns ele chegou a um acordo junto às defesas das vítimas e outros 4, então, ele foi condenado, totalizando mais de 20 anos de detenção. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos, até mesmo as pessoas que estão na penitenciária de Potim 2, porque a gente tem, por exemplo, Abdel Massi, que também foi condenado contra a violência contra as mulheres. Alguns detentos que estavam na unidade de Tremembé foram transferidos para essa penitenciária no interior de São Paulo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David de Tarso. Os homens presos pelo espancamento de uma capivara na zona norte do Rio de Janeiro foram enquadrados no decreto Cão Orelha e, por isso, vão ter que pagar uma multa. Rodrigo Viga, qual que é o valor dessa penalização e as informações que você traz sobre esse caso?
20 mil, viu, Bia? Você tem no bolso aí. Tá baratinho, mas esse decreto Cão Orelha, que foi assinado recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com o fomento e estímulo do Ibama, prevê que no limite, em casos extremos, essa penalidade, essa multa pode chegar até R$1 milhão. Para quem não está ciente, viu, Bia, sim, eu vi espectadores internos da Jovem Pan, no último final de semana, agressão a uma capivara na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Estava lá circulando e aí um grupo se sentiu incomodado, começou a pegar barras de ferro e pedaços de madeira para agredir, para maltratar a capivara, que é do sexo masculino. Ela foi socorrida com vida, levada para um veterinário, felizmente conseguiu sobreviver. Os criminosos foram identificados, presos pela polícia e agora são os primeiros no país a serem enquadrados nesse decreto Cão Orelha. Para quem não lembra, o Cão Orelha é aquele cachorro que foi maltratado, agredido e morreu no começo desse ano por espancamento promovido por jovens lá em Florianópolis, em Santa Catarina, um caso que rendeu e continua rendendo bastante. Esses presos foram indiciados, inclusive, pelos crimes de maus tratos e corrupção de menores, uma vez que menores de idade também foram cooptados para aquela cena lamentável de 6 adultos agredindo com barra de ferro e também pedaços de madeira uma pobre capivara que circulava pela Ilha do Governador, bairro dos Insulanos, da zona norte aqui da capital, minha cara Bia.
Rodrigo Viga, está todo mundo aqui no estúdio extremamente indignado com isso e é claro que a gente fica quando existem crimes assim contra seres humanos, mas o mesmo acontece quando vemos animais sendo agredidos. Coloca de novo, por favor, Nay, a imagem da capivara, um bicho que não faz mal a ninguém. Quem conhece, já passeou em parque onde tem capivara, sabe que elas ficam muito tranquilas no canto delas, geralmente tomando sol ou entrando na água. E o que leva uma pessoa a pegar ali um pedaço de madeira para agredir um bicho que não faz nada, que não provoca mal algum a ninguém. A gente tem a câmera de segurança, você que está no rádio, eu vou descrever, aparecem ali os homens, são pelo menos 3 pessoas que a gente vê, 4, 5, estão aparecendo agora no ângulo da câmera, com um pedaço de madeira na mão, a capivara não está fazendo nada, e eles vão combinando ali de se aproximar para começar esse espancamento a um animal que é extremamente inofensivo. Eu não me concebe aqui, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. E vale reforçar que existem várias pesquisas científicas dando conta de que pessoas que provocam o mal assim a animais, a idosos, a crianças que são classificados como mais vulneráveis, podem fazer isso também crimes mais graves contra todos. Então, qualquer ser vivo merece todo tipo de respeito. Esses 20 mil reais não vão ser o suficiente. Infelizmente, não vão ensinar nada, não. Eu espero que doa no bolso deles. Isso se pagarem. Ô, Viga, continua aqui comigo, dividindo dessa indignação.
Eles foram presos, viu,
Bia? Manda lá, pode contar.
Mas eles foram presos, tá? E foi durante a madrugada, tendo a achar, segundo informações passadas pela polícia, que eles, na verdade, tinham passado aquela madrugada molhando a palavra, tomando uma canjibrina, mas nada justifica esse tipo de violência, de agressão, seja com gente, com seres humanos como nós, ou contra animais. Algo repugnável que tem que ser reprimido, repelido, e são os primeiros no país a serem enquadrados no decreto Cão Orelha, que é outro caso também lamentável, né, Bia?
Vamos ver se com esse decreto segura a prisão, né? Porque a gente está tão acostumado a ver audiência de custódia soltando gente que mata ser humano uma semana depois. E espero que no caso dessa capivara e também de tantos outros seja diferente com esse decreto envolvendo aí a proteção aos animais. Ô, Viga, para a gente respirar um pouco aqui, literalmente falar de respirar, né? Tem uma preocupação com a gripe já aí no Rio de Janeiro e por isso a campanha de vacinação também já está sendo organizada, é isso?
Já está sendo antecipada, já começou aqui na Rede de Saúde do Rio de Janeiro. Uma vez, minha cara Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, que começaram a emergir, brotar muitos casos de gripe nesse período de virada de verão para outono. Não é muito comum, não. É mais na saída, né? No encerramento do outono para... Dá um chega para lá apenas aqui na bosca para não atrapalhar, porque também eu não quero ser enquadrado em maus tratos, viu, minha cara Bia? Só um sopro nela. Pois bem, vamos retomar. Essa campanha de vacinação foi iniciada previamente, antecipadamente, por aqui, porque foram muitos casos de influenza A registrados no município do Rio de Janeiro, o dobro do registro em relação ao mesmo período do ano passado. Que período é esse? Comecinho do outono. O outono começou, o verão já foi embora, mas normalmente os casos de gripe, de influenza, eles começam a brotar, a emergir já na virada do outono para o inverno. Diante dessa situação, dessa realidade, o entendimento foi que era preciso antecipar essa campanha de vacinação voltada para a população carioca, principalmente para crianças e idosos mais vulneráveis. A ideia da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar, a partir de agora, 2,5 milhões de cariocas e moradores da cidade do Rio de Janeiro, vacina contra a influenza A. Minha cara Bia.
Valeu, Rodrigo Viga. Obrigada pelas informações.
Eu quero falar agora de uma pesquisa, e a pesquisa Atlas Bloomberg, mas que traz o cenário para a eleição, para a escolha dos eleitores e não mais a rejeição, como a gente mostrou da última vez. Se a gente olhar para a intenção de voto para presidente da República no primeiro turno, o presidente Lula aparece com 45,9% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro vem na sequência com 40,1%. O Renan Santos aparece aqui com 4,4%, acima inclusive de Ronaldo Caiado, do PSD, que vem com 3,7%. Romeu Zema, do Novo, vem com 3,1%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, com 0,6%. Aqueles que votariam em ninguém, branco ou nulo, 1,9%. E que não sabe ou não respondeu, 0,3%. Temos mais um cenário, né, Bia?
Temos mais um cenário aqui também para primeiro turno, envolvendo outros nomes que não aparecem no primeiro levantamento. Nesse, Lula tem 45,5% das intenções de voto, candidato à reeleição pelo PT. Flávio Bolsonaro, do PL, 42,4%. Renan Santos, do Missão, pontua 4,6% aqui nesse cenário estimulado. Romeu Zema, do Novo, 3,7%. O Eduardo Leite é colocado aqui como o candidato do PSD. Lembrando que Ratinho Júnior saiu da jogada, anunciou a desistência e agora ficou entre ele e o Caiado, governador de Goiás. O Eduardo Leite aparece com 1,2%. Aldo Rebelo, do DC, com menos de 1%. Nenhum branco ou nulo, 1,6%. E 0,3% disseram que não sabiam ou não responderiam. Esse índice aqui fica bem baixinho quando a gente vê a pesquisa estimulada, diferente da espontânea.
Vamos a mais um cenário. Nesse cenário aqui, quem aparece é o Tarcísio de Freitas e não mais o Flávio Bolsonaro. E aqui a gente tem Lula com 45, bem acima de Tarcísio, que performa com 33. E os votos do Tarcísio, de certa forma, se distribuem por outros candidatos. Vejam que Romeu Zema já cresce aqui com 6,2. Renan Santos se mantém na casa dos 4, assim como Ronaldo Caiado com 4,2. Aldo Rebelo com 0,6, nenhum branco ou nulo 3,9 e aqueles que não sabem ou não responderam sobem um pouquinho, vão para 1,7.
Tem mais uma página aqui para a gente conversar e mostrar para vocês. Quem está no rádio, nós contamos tudo também. Primeiro turno, 45,7% das intenções de voto são de Lula nesse cenário. O Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 35,8%. Tarcísio de Freitas aqui pontua muito menos. O governador de São Paulo, se fosse candidato à presidência da República, 7,9%.
Mas é interessante que se distribui um pouco, né? Os votos do Flávio Bolsonaro caem um pouco, vão para uma parte para Tarcísio e mesmo assim ele... Quer dizer, ele tira a competitividade do Flávio Bolsonaro, mas não necessariamente performa bem, né, Bia?
E os demais também não sobem acima de 5 pontos percentuais. São eles Renan Santos, Caiado, Romeu Zema, Aldo Rebelo, nenhum branco ou nulo 1,3%, não sabe ou não respondeu também menos de 1%. Então, uma pulverização que ela não é significativa no sentido de aglomerar e aumentar o percentual de votos dos outros candidatos. É. Fica sempre entre os polos.
Vamos conversar com o Lucas Merreiro, então, para já analisar essa parte da pesquisa que traz o primeiro turno e já a gente vai olhar também para o segundo turno. Lucas Merreiro, um fato que me chama a atenção é que o Renan Santos do Missão começa a performar melhor, inclusive, que os candidatos do PSD que sequer podem concorrer à presidência da República, né, meu amigo?
Pois é.
Perdemos.
Tá difícil a comunicação com o Lucas Merreiro hoje. Voltou? Uhum. Vai lá, Lucas Merreiro, pode falar.
Oi, estão me ouvindo? Espero que dê certo agora. Então, o Renan Santos, ele é um outsider da política brasileira, ele está candidatando pelo recém-criado Partido Missão. Então é muito interessante ver que o seu nome já ultrapassa o de políticos bem consolidados, de governadores, inclusive, do próprio Romeu Zema até, que já está 8 anos como governador. Então é uma movimentação interessante. O Renan Santos vem se consolidando como essa terceira via. Uma pessoa que se coloca à direita, mas como oposição tanto ao Flávio Bolsonaro como ao presidente Lula. Acompanho com muito interesse essa movimentação aí, porque o Brasil vem pedindo por uma terceira via, querendo se livrar um pouco dessa dualidade, bolsonarismo e petismo, é o que as pesquisas vêm indicando, né? Pessoas que rejeitam tanto o Flávio Bolsonaro como o Lula acabam procurando outras alternativas. E uma coisa que eu afirmo para vocês aqui, o mundo político já encara Romeu Zema como candidato a vice do Flávio Bolsonaro. Então, provavelmente, as eleições desse ano terão apenas 3 candidatos relevantes: Flávio Bolsonaro, Lula e Renan Santos.
Ô, Fernando Capês, nós observamos já, como o Merreiro bem colocou aqui, principalmente na pré-campanha, várias pesquisas de intenção, não de voto, mas de percepção do eleitor, de que a população brasileira queria algo fora da polarização. Mas quando a gente olha agora mais próximo do período eleitoral, os dados são família Bolsonaro com Flávio e Lula, os polos, portanto, dominando essa discussão. Afinal de contas, Flávio Bolsonaro está conseguindo vestir um verniz, colocar uma roupa um pouco mais moderada, o que está agradando a esse eleitor que pediu uma terceira via, ou você acha que a terceira via ainda tem chance?
Olha, B, eu acho difícil surgir uma terceira via a tempo da próxima eleição. O eleitor, claro, nós temos mais ou menos 30% que vota no Lula em qualquer circunstância, ou na esquerda em qualquer circunstância, 30% na direita, bolsonarista, sob qualquer circunstância, e 40% que fica flutuando para cá e para lá. Não vai dar tempo de surgir uma terceira via com força suficiente para encarar a polarização que o país atravessa. Agora, se nós analisarmos esta pesquisa, nós vamos ver que o Lula tem por volta de 46%, mas ele é o único candidato ali da esquerda e centro-esquerda representado. Se você somar os votos dos candidatos de centro-direita e direita, você tem Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas quando entra, Romeu Zema, Renan Santos, dá mais do que 50%. Então a pesquisa aponta, num segundo turno, uma inclinação ainda contra o presidente Lula e a favor do candidato de direita que fizer frente a ele. Então me parece que a pesquisa está encaminhada nesse sentido.
É isso, já a gente traz análise e informação também envolvendo os nomes no segundo turno dessa mesma pesquisa. O Jornal da Manhã repercutindo sempre os principais levantamentos para te manter bem informado nesse período eleitoral. Mais de 140 municípios do Rio Grande do Sul estão enfrentando altas de preço do diesel. Ô Jader Trindade, já tem dias que você estava contando para a gente sobre a dificuldade de abastecimento por aí, a preocupação com o setor da agricultura, e agora a Assembleia do Rio Grande do Sul está trazendo essa discussão para si. De que forma? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente, começa hoje uma série de debates na Assembleia Legislativa Gaúcha. Porque após muitos relatos de muitos municípios da falta de combustível, da falta do diesel principalmente, a Assembleia colocou em pauta aí essa discussão. A situação que está preocupando, porque não é algo pontual, pelo menos mais de 140 municípios, prefeituras gaúchas já enfrentam dificuldades para conseguir combustível, o que tem obrigado municípios, claro, a priorizar o uso desses veículos como saúde e transporte, inclusive, de pacientes. Em algumas cidades, inclusive, há impacto direto no dia a dia, como transporte público. Alguns municípios reduziram linhas justamente para fazer a economia, né, do uso desses combustíveis. Diante desse cenário, os deputados aqui do Rio Grande do Sul, da Assembleia, abriram esse debate para entender o que está por trás disso, né, um possível desabastecimento. A principal suspeita é de falhas na distribuição e até especulações no mercado de combustíveis. Mesmo com dados oficiais que a gente tem trazido nos últimos dias, né, indicando que há produção e há envio desse diesel suficientes, na prática o produto não está chegando de forma regular aqui aos municípios, principalmente do interior gaúcho, o que levanta dúvidas sobre a cadeia de distribuição. A gente está acompanhando de perto, como a gente trouxe na segunda-feira, no início dessa semana, alguns municípios já estão fazendo aquela opção entre deixar algumas operações, né, em stand-by para priorizar o uso aí em emergências, como ambulâncias, transporte público, para o uso do dia-a-dia desses municípios também. É um debate que começa hoje aqui na Assembleia e tem uma incerteza, inclusive, de dados. Algumas pessoas, alguns órgãos estão dizendo que não está faltando combustível, outros já estão mostrando no fato em que há muitos postos de gasolina aí com as bombas desligadas já aqui no Rio Grande do Sul, gente.
E o ex-deputado Deltan Dallagnol anunciou a pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Vamos então com Rafaela Moron, que vai trazer as informações para a gente agora, inclusive com filiação a um novo partido. Né, Rafaela? Bem-vinda.
Oi, tudo bem? Bom dia. É isso, né? Temos aí movimentação política do Paraná ganhando mais um capítulo. Deltan Dallagnol, portanto, confirmando aí que será sim o pré-candidato ao Senado pelo Novo. E ainda se uniu aí, né, ao pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, reprisando, portanto, com essa configuração de forças da direita e a dobradinha da Lava Jato. No discurso, claro, ele vem apostando aí nessa mesma tônica, né? A história anticorrupção, também a oposição ao atual governo federal. Federal, mas né, a gente sabe que o Deltan Dallagnol terá aí algumas questões a serem tratadas. Por exemplo, a gente lembra que em 2023 ele foi cassado, foi o deputado federal mais votado aqui do estado, mas acabou sendo cassado pelo TSE, que entendeu que ele deixou o Ministério Público Federal, cargo de procurador que tinha da Lava Jato, de forma precipitada, porque existiam lá alguns procedimentos pelos quais ele poderia ter sanções e responsabilidades. O Deltan diz que está plenamente elegível e que tem, portanto, essa questão da cassação atrelada apenas ao cargo de deputado federal. Resta a gente compreender se os adversários vão entender dessa mesma forma. Vale dizer que o grupo político do qual ele faz parte também acabou de marcar um rompimento aqui no estado com o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol fazendo essa configuração, portanto, se apresentam aqui no estado, Evandro, como um palanque forte de oposição, de um capítulo interessante que a gente vai entender aí nos próximos dias, já que até agora o governador Ratinho não indicou a sua sucessão e tampouco os nomes que vai apoiar aí nessa configuração ao Senado.
Valeu, Rafaela. Um abraço para você e para o pessoal aí do Paraná.
Agora 9 horas e 28 minutos.
Repita.
9h28.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras. A concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo. Ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior é a vida.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Agora 9 horas e 31 minutos.
Repita.
9h31 da manhã.
É hora da gente conversar com o Fernando Rocha, ao vivo, abrindo a nossa janelinha por aqui para saber o que tem no Morning Show de hoje. Bom dia.
Olá, meus queridos, bom dia. A gente segue por aqui preparando o nosso sofá da discórdia democrática. A gente vai repercutir todos os desdobramentos da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que ainda está no hospital, mas a gente vai continuar falando sobre isso e vendo também o que pode acontecer com o cenário político com Bolsonaro na prisão domiciliar. A gente também repercute por aqui algo que aconteceu numa academia de ginástica e que causou um constrangimento muito grande para uma moça que estava com um top e aí disseram, olha, por favor, você pode colocar uma blusa porque aqui tem muitos homens casados, essa não é uma roupa apropriada. E a pergunta para o sofá da discórdia e para o nosso público é, será que existe uma roupa adequada para a academia? E será que homens casados precisam de tantos cuidados? Muitas perguntas e muitas respostas aqui daqui a pouco no nosso Morning Show.
É, valeu, Fernando. Não, tá feia a situação,
como,
né?
Como se homem casado fosse incontrolável, né?
Não é? Eu nem sei.
Ou qualquer tipo de homem, né? Que não deveria ser, né?
Estamos esperando todo mundo às 10.
É isso. Convite feito. Falta pouco para não faltar mais nada.
Exatamente. Joga a responsabilidade da mulher que tá vestindo o top.
A gente tá aqui indignado, em choque até agora.
Olhariam ou que tentariam fazer algo simplesmente por causa da roupa que se veste, né? Você chama a atenção do lado errado da história.
É sempre pro lado de quem não tem culpa e aquele que seria o culpado sai de boa. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, conversar agora com a Beatriz Manfredini para falar sobre eleições. Saiu pesquisa que mostra a rejeição dos governadores Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Enquanto isso, o PSD está indeciso sobre quem dos dois vai ser o candidato à presidência da República. A Beatriz Manfredini já antecipou para a gente uma reunião do Caiado, né? Beatriz Manfredini com o Kassab. E agora essas pesquisas que também são até encomendadas pelos partidos para entender os próximos movimentos. Explica aí para a gente o que você